São 13 horas e 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. São no Blado, temperatura de 21 graus centígrados. Continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Títulos de emissão: acordo nuclear com o Irão é um modo de abordar os perigos da proliferação nuclear. Novos casos de ébola na Libéria e na Guiné. A emissão pode ser escutada na internet em VOA Português e no telemóvel em voaportugues.com e podem seguir-nos no Facebook, no Twitter e ainda no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Na apresentação está o Paulo Oliveira, a produção à carga de Doris Dodson com a assistência técnica de Wojciech Zorniak.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A ofensiva terá começado às 9 horas da manhã locais e já foram registadas mais de 20 explosões. O exército moçambicano realiza desde as 9 horas da manhã desta sexta-feira uma ofensiva na Gorongosa, na província de Sofala, sob a Voz da América de fonte segura. Até ao momento foram escutadas cerca de 20 explosões e alguns terão acontecido em áreas onde reside a população civil, porque os militares estão a ter dificuldades para atingir a base da RENAMO, adiantou a nossa fonte. Desconhece por agora se o presidente da RENAMO, Afonso de la Cama, se encontra no local de tralhas com André Batista.
Os bombardeamentos que foram ouvidos a partir da vila da Gorongosa terão provocado pânico à população, segundo o relato de alguns moradores locais. Uma fonte local revelou à Voz da América, um incidente de hoje, que até o fim da tarde desta sexta-feira as forças de defesa e segurança continuavam em Mucosa, não distante da base do líder da RENAMO.
Às 9 horas, então, começaram a lançar bombardeamentos. Então, estão a bombar, alegando que estamos a bombar o presidente da RENAMO, Afonso de la Cama, enquanto estão a bombardear dentro da população. E as bombas estão a cair nas casas da população. Das 9 até as 14 horas, lançaram roquetes, 20 roquetes. Isto é coisa séria, não é dia de mentir. Estamos a falar coisa séria. Coisa séria. E hoje bombardearam. E neste momento, encontra-se no posto de saúde de Bunduzi.
Um jornalista local descreveu um ambiente tenso em alguns bairros da vila, salientando que nos últimos dias os confrontos tinham aumentado no interior da Gorongosa. A Voz da América tentou em vão ouvir a reação da polícia. A vaga de violência político-militar em Moçambique agravou-se nas últimas semanas com o registro de várias emboscadas e ataques nas principais estradas do país atribuídos a homens armados da RENAMO. O maior partido da oposição em Moçambique ameaçava governar a força nas 6 províncias onde reivindica a vitória nas eleições gerais de 2014 a partir de 31 de março último. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e vamos continuar em Moçambique. A Procuradoria-Geral da República ordenou a realização de um inquérito, isto na sequência da expulsão da cidadã espanhola Eva Moreno pelo Serviço Nacional de Migração, isto em relação com o seu envolvimento numa manifestação ilegal na cidade do Maputo. Por outro lado, está a decorrer um processo de crime contra os agentes da polícia que detiveram ilegalmente uma procuradora e a cidadã espanhola. Detalhes com o Alfredo Júnior.
A Associação Nacional dos Magistrados do Ministério Público instaurou um processo crime contra os membros da Polícia da República de Moçambique envolvidos na detenção da magistrada do Ministério Público, Benedita Langa, na terça-feira passada, que interviu para impedir a expulsão de Eva Moreno. A presidente da Associação dos Magistrados, Nélia Correia, disse que houve violação da lei na detenção da procuradora e de Eva Moreno.
No artigo 48 estabelece o dever que se impõe sobre os órgãos e agentes da administração pública de prestar a colaboração que lhes for requerida pelo Ministério Público no exercício das suas funções. Qualquer atentado a estes comandos legais constitui violação de lei e é passível de procedimento criminal contra os seus autores. Constituem atos que mancham a imagem da justiça, a imagem do que deveria ser o relacionamento entre uma força policial e as magistraturas e que, mais grave que tudo, põe em causa a imagem do Estado de Direito Democrático que deve ser Moçambique.
A Procuradoria-Geral da República ordenou a realização de um inquérito a este caso. A PGR sustenta em comunicado que a abertura deste inquérito deve-se ao facto de a intervenção da magistrada do Ministério Público naquele recinto para a verificação da legalidade da suposta detenção resultou num incidente na sequência da falta de apresentação da ordem de detenção e de expulsão da referida cidadã, cujos contornos importa averiguar. Por seu turno, Laurindo Saraiva, um dos advogados de defesa de Eva Moreno, diz existir uma instrumentalização do que aconteceu, tendo referido que o despacho do ministro do Interior é uma decisão arbitrária, desproporcional e excessiva.
Existe aqui uma instrumentalização daquilo que de facto aconteceu. Existe uma decisão do Ministério da Educação sobre as saias longas. Mas não é esta questão das saias longas. É uma outra questão. É um direito dela, direito à defesa, que lhe foi negado. Existem trâmites que agora vão ser feitos, porque apareceu o despacho. Depois de aparecer o despacho, foi notificada. E daí já estamos dentro dos parâmetros normais da legalidade.
Quem também diz que Eva Moreno não violou os bons costumes dos moçambicanos é o advogado Rodrigo Rocha, apesar de reconhecer que é da competência do ministro do Interior emitir uma decisão do género.
A lei o que nos vai dizer, a lei que permite que o ministro faça um despacho de expulsão e interdição no país, refere que tem que ter contornos políticos. Aquele episódio não tem contornos políticos, a menos que considerem que seja de importância para a política moçambicana, qual é as vestes que os alunos levem para a escola. Portanto, parece-me que isso extravasa um bocado essa situação.
Entretanto, o governo espanhol convocou o embaixador de Moçambique em Espanha, José António Matzinha, para uma reunião esta sexta-feira, 2 dias depois das autoridades moçambicanas terem expulso a ativista espanhola por protestos contra a proibição de saias curtas nas escolas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E agora de Moçambique vamos para São Tomé e Príncipe, onde se instalou a polémica à volta do ato de patenteamento de 16 militares na reserva e na reforma, promovida esta semana pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. O Presidente do Tribunal Constitucional do Arquipélago considera que houve violação do Acordo 28/15, que julgou ilegal e inconstitucional o Decreto-Lei nº 27 de 2014 sobre promoção de militares na reserva e na reforma. Óscar Medeiros.
A cerimónia que ficou marcada pelas ausências do Primeiro-Ministro, do Ministro da Defesa e do Mar, do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Comandante-Geral da Polícia Nacional é vista agora pelo Presidente do Tribunal Constitucional, José Bandeira, como uma violação ao Acórdão 28/2015. Bandeira promete agora analisar a questão com os seus pares, tendo em conta a sua delicadeza.
Na verdade, pode ser que esteja em causa uma questão de interpretação da nossa decisão, porque o que me recordo de facto da decisão por nós preferida é que consideramos na altura ilegal as normas respectivas e consequentemente também é verdade mantivemos o efeito produzido por aquele expediente.
Por seu lado, o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, garante que não houve violação da Constituição nem tampouco do Acórdão 28/2015 do Tribunal Constitucional. Numa nota de esclarecimento público, a Presidência da República considera que o ato de patenteamento está abrangido pelo ponto C do Acórdão do Tribunal Constitucional, que ressalva os efeitos materiais já produzidos pelo Decreto sobre Promoção dos Militares na Reserva e na Reforma, apesar da sua ilegalidade e inconstitucionalidade já declaradas pelo Tribunal Constitucional. Instado a pronunciar-se sobre o assunto, o Primeiro-Ministro, Patrício Trovoada, desvalorizou a nota de esclarecimento da Presidência da República.
O acórdão do Tribunal Constitucional é claro. A posição do Estado-Maior, que pela lei administra as Forças Armadas, é clara. O Governo constitucionalmente é quem dirige a política de defesa de segurança e expressamos também a nossa posição. O Conselho Superior de Defesa Nacional, que é um órgão de consulta, não foi chamado nessa questão. Por isso, eu volto a dizer, nós não pretendemos nenhuma crispação. O Presidente da República está há 3 meses do fim do seu mandato. Nós estamos num período pré-eleitoral. O Governo está muito mais concentrado no seu trabalho, na sua missão, que é essencialmente resolver os problemas do São Tomé.
Uma polémica que o Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe promete agora analisar e decidir sobre a sua legalidade. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. São 13h40 aqui na cidade de Washington. O tráfico de drogas é um sério desafio para a África e está a ter lugar numa altura em que aquele continente aposta no crescimento económico. Especialistas das Nações Unidas dizem que a África não é mais um mero ponto de trânsito de drogas. Amâncio Miguel.
Numa avaliação sobre a situação da circulação de droga afegã em África, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC, adverte que o continente africano já não pode ser visto como um mero ponto de trânsito de drogas para outras regiões, mas como um potencial mercado de consumo. No documento recentemente publicado, o UNODC diz que há um crescente mercado consumidor de heroína em África, continente que na generalidade não tem capacidade para travar o tráfico. Estima-se que o continente africano tem cerca de 11% de consumidores de drogas, sendo mais de 50% na África Ocidental e Central, isto em termos de consumo global da droga. A cannabis é a droga mais consumida, mas há um crescente consumo de heroína na África Oriental. Os riscos disso, segundo a avaliação, incluem o crime organizado, fraca aplicação de leis, saúde e atraso nos esforços de desenvolvimento. Na saúde, os riscos incluem a propagação do vírus causador da SIDA e aumento da transmissão de hepatite C. A avaliação em referência analisa a situação do tráfico do ópio do Afeganistão para a África, com um foco na heroína. O objetivo é ajudar os legisladores e autoridades na resposta efetiva ao fenómeno. A África Oriental é referida como ponto que cada vez mais recebe heroína do Afeganistão via Oceano Índico, mas com uma reduzida taxa de apreensões. Quanto à África Ocidental, o estudo diz que por décadas o tráfico ocorre na região com recurso a transportadores que usam a via aérea. Há nesta região uma rede de transportadores de cocaína e heroína sob liderança de indivíduos de nacionalidade nigeriana. As duas regiões são pobres, afetadas pela seca e têm uma governação frágil, o que os torna vulneráveis ao crime organizado. Os dados sobre a África Austral, dizem os autores, são limitados, mas sabe-se que a África do Sul e Moçambique são pontos importantes de transbordo de drogas vindas do Afeganistão. Contudo, as redes de traficantes poderão aproveitar a fragilidade de instituições de lei e ordem para se estabelecer. Os autores do estudo recomendam aos países africanos a apertarem o cerco ao tráfico de drogas, porque o contrário poderá fazer recuar todos os avanços no crescimento econômico.
Sexta-feira, o primeiro dia de abril do ano 2016, são 13h43, 15 segundos, aqui na cidade de Washington. O pré-candidato republicano Donald Trump continua a tentar encontrar uma ponte com o núcleo duro do Partido Conservador, que tem feito tudo para evitar uma vitória do multimilionário na convenção de junho próximo, que vai escolher o candidato presidencial. Uma reunião com o Comitê Nacional Republicano foi a sua última iniciativa, um dia depois de ter provocado uma tempestade de críticas ao defender a punição para as mulheres que abortarem. Detalhes aqui com o Álvaro Lugier Andrade.
Temos de olhar em frente para o bem do partido, escreveu Donald Trump, enquanto o presidente do Comitê Nacional Republicano, Reince Priebus, limitou-se a dizer que foi um bom encontro. Para Priebus, a reunião incluiu uma discussão sobre o processo de escolha do candidato republicano liderado por Trump, mas que corre o risco de ficar aquém dos 1.237 delegados necessários para se tornar o candidato do partido na eleição de 8 de novembro. Este facto aumenta a possibilidade da convenção poder ser impugnada. O relacionamento de Donald Trump com o Comitê Nacional Republicano tem sido controverso, tendo o magnata dito em várias ocasiões que o partido não o trata de forma justa. Na terça-feira, Trump, no entanto, afastou-se do acordo de fidelidade ao partido em que prometeu não fazer uma campanha independente caso não for o escolhido dos republicanos. Para analistas, isso pode ser uma forma de pressão. No entanto, o presidente do Comitê Nacional Republicano não confirmou que o assunto tenha sido tratado na reunião com Donald Trump. A campanha do multimilionário anunciou também que vai montar um escritório em Washington para preparar a sua participação na convenção do partido e trabalhar com o Comitê e o Congresso. habituado a declarações fortes, seja quando considerou os imigrantes mexicanos violadores e traficantes, ou quando propôs banir os muçulmanos de entrar nos Estados Unidos, Donald Trump voltou a criar polémica nos últimos dois dias. Não só defendeu que as mulheres devem ser punidas se cometerem aborto, como disse não excluir a possibilidade de lançar uma bomba atómica sobre a Europa. Dizendo que não retira qualquer hipótese de cima da mesa, o milionário admitiu vir um dia recorrer à bomba atómica no Médio Oriente contra o Estado Islâmico. Fiel à ideia de que é imprevisível e não é das palavras, Trump foi contudo garantindo que seria muito lento a carregar no botão. Ao contrário do que aconteceu até fevereiro, Donald Trump tem passado as últimas semanas mais na defensiva e essa mudança percebe-se nas respostas dos seus adversários nas primárias, Ted Cruz e John Kasich, mas também nos títulos dos jornais e nas entrevistas das televisões. Quase nada do que Trump diz passa em branco e o candidato é cada vez mais pressionado a explicar em pormenor cada uma das suas polémicas propostas.
A Voz da América em português, o principal partido da oposição da África do Sul anunciou que vai tomar medidas necessárias para afastar o presidente Jacob Zuma do poder. Isto um dia depois do Tribunal Constitucional ter afirmado que Zuma tinha ignorado a Constituição no escândalo de renovação de milhões de dólares da sua residência privada. O João Santa Rita entrou em contato com o professor André Stommenhausen, um analista de questões constitucionais na Universidade da África do Sul, a quem começou por perguntar o que pode fazer a oposição.
Esta Constituição da África do Sul distingue duas vias para afastar aquilo que de facto é um primeiro-ministro. Na Constituição da África do Sul, aquilo que a Constituição chama o presidente é de facto um primeiro-ministro, porque não é eleito pelo povo, não é eleito diretamente, é nomeado indiretamente pela Assembleia Nacional, tal como o primeiro-ministro do Reino Unido, por exemplo, ou na Alemanha.
Sim.
E pode ser afastado só pela Assembleia Nacional por duas vias. Uma é no caso de comissão de um crime grave, crime tipo traição, violação da Constituição, assassinato, então pode ser impugnado, quer dizer que a Assembleia praticamente age como se fosse um tribunal e pode afastá-lo. Mas isso necessita de uma votação de dois terços em favor, que é um limite bastante elevado. Mas existe uma outra via, que é a via política, que é o voto de não confiança. No caso do voto de não confiança, a Assembleia, com maioria simples, pode afastar o presidente e o seu governo. Assim, admira um bocado a oposição ter escolhido a via da impugnação, que era uma maioria de dois terços, mas possivelmente, por razões tácticas, considera ser mais oneroso, mais agressivo, acusar o presidente da comissão de crimes graves, já que é preciso uma maioria, de qualquer maneira, possivelmente a oposição tenha julgado que, evidentemente, a chave neste processo está nas mãos do ANC, do partido do ANC, que continua a ter uma maioria de quase dois terços, e sem o ANC não poderá haver nem impugnação, nem voto de não confiança. Também existe uma via judicial. Essa questão da impugnação também pode ir ao Constitucional.
Portanto, para já, pelo que você diz, parece-me pouco provável que isto vá para a frente.
Bom, infelizmente, uma vez que a oposição faz o requerimento, o ANC tem um bocado a tradição de se defender contra qualquer iniciativa da oposição, já com quase com irracionalidade ou até um certo misterismo, sempre que a oposição exige, por exemplo, a demissão de um ministro particularmente corrupto ou incompetente, o ANC imediatamente encerra-se e age em conjunto para defender. Talvez se a oposição não tivesse feito este pedido, poderia ter acontecido uma facção dentro do ANC exigir que esta votação secreta, uma não confiança, devia ter lugar na Assembleia. É assim que caiu o antigo presidente Thabo Mbeki, quando houve intenção a partir do Conselho Nacional Executivo do partido, porque ele já não teria maioria na bancada do ANC, então ele aceitou a realidade e decisionou-se.
Era o professor André Thomas Hausen, da Universidade da África do Sul, a falar com o João de Santa Rita Estou a dizer em Washington, a Voz da América, em português. Várias organizações de direitos humanos denunciaram uma onda de detenções de elementos da oposição na República do Congo. A tensão permanece elevada no país após a recente eleição do presidente Denis Sassou Nguesso, com a oposição a contestar resultados e apelando à população congolesa a desobediência civil. Este é o tema do trabalho de Amy Loeb. A Amnistia Internacional, bem como várias organizações congolesas de direitos humanos, sustentam que as detenções recentes de opositores foram arbitrárias, tendo apelado às autoridades congolesas para a sua libertação.
Nós demandamos aos atores políticos de resoudre os contentieux políticos par la política.
Christian Monzeu, presidente da Organização para o Envolvimento para a Paz e Direitos Humanos, refere que o grupo tem solicitado aos políticos para resolverem os desacordos através de meios políticos e não através da violência, da redução das liberdades e das detenções arbitrárias. As detenções seguiram-se ao anúncio a semana passada da reeleição do presidente Sassou Nguesso, com cerca de 60% dos votos, numa controversa primeira volta eleitoral, ampliando assim mais de 30 anos de regime naquela nação centro-africana. A oposição considera que a eleição foi viciada e denunciou a repressão. Charles Boa, o coordenador da coligação da oposição IDC, considera que a polícia secreta não pode ir à residência de alguém no meio da noite, proceder à sua detenção em frente da família, levá-lo para o local desconhecido e depois considerar que a situação é o primado da lei. Um porta-voz do governo congolês indicou à Voz da América que a alegada onda de detenções era de dimensão reduzida, mas vês que tinham sido apenas duas pessoas que tinham sido acusadas de ter comprometido a segurança nacional. Aquela fonte referiu que a desobediência civil não está prevista na Constituição congolesa, sendo por isso ilegal e por isso tratada como tal. O sufrágio e o anúncio dos resultados ocorreram durante um período de supressão da média para impedir a oposição de divulgar resultados ilegais, isto segundo o governo. Mas Bouam insiste em desejar divulgar os resultados. Bouam sustenta estarem a trabalhar nesse sentido e que vão publicar os resultados muito em breve. Iremos disso efetuar a resistência civil até que os resultados sejam aceitos. Bouam acrescenta que alguns candidatos se preparam para apelar dos resultados eleitorais. Estou a dizer em Washington, 1 de abril de 2016, sexta-feira, cidade de Washington, capital federal dos Estados Unidos. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências. Recordamos, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenada, emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 e onda curta em 13.630 e ainda 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, tempo universal coordenado, de segunda a sexta, podem escutar a terceira e meia hora de emissão em português, em onda curta, nos 13.630 e 15.720. A emissão de sexta-feira, do Angola Fala Só, pode ser escutada todas as sextas-feiras, de 16h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, 17h30, 18h30, em Angola, nas seguintes frequências, das 16h30 às 17h, em onda curta nos 13.630 e 15.720, das 17 às 17h30, onda média 1530 MHz, onda curta 13.630 e 15.720. Passa agora para o desporto, João Santa Rita.
Depois de uma interrupção devido a jogos de seleções, os campeonatos europeus de futebol regressam este fim de semana. E aqui, na página desportiva da Voz da América, tal como em todo o mundo queremos nós, estamos com os olhos virados para El Clásico, Barcelona-Real Madrid, para o Campeonato de Espanha. Estão lá os dos melhores jogadores do mundo. 10 pontos separam o Barcelona no topo do Real Madrid em terceiro, mas Gareth Bale, o veloz avançado do Real Madrid, diz que nem tudo está perdido. Se ganharem, ficam a 7 pontos e faltam 8 jogos. Tudo pode acontecer no futebol, diz Gareth Bale. É difícil, contudo, para o Real recuperar, mas pode ganhar em Barcelona? É, claro que pode. A sua linha avançada de Ronaldo, Benzema e Bale é temível, mas a do Barcelona, de Messi, Neymar e Suárez, também o é. Na primeira volta, recorde-se, Barça foi a Madrid ganhar, cilindrar 4-0. Mas este vai ser fogo, como sempre. Em Inglaterra, todos os olhos virados para o milagre que se chama Leicester. Aí não há estrelas, mas está no topo com 5 pontos de vantagem sobre o Tottenham. Leicester, que o ano passado esteve à beira da despromoção e há 2 anos estava na segunda divisão. Leicester recebe o Sunderland e Tottenham tem tarefa difícil, está em Liverpool. Pode ser que depois deste fim de semana, o milagre chamado Leicester pode ficar mais próximo. Em Portugal, hoje o Benfica, em primeiro com 2 pontos de vantagem sobre o Sporting, recebem o Braga em quarto, muito atrasado em relação ao líder. Faltam 7 jornadas, 7 finais, como disse Rui Vitória, treinador do Benfica.
O que é que nos resta a fazer? É focar-nos no próximo jogo. E este é que é importante. Não importa mais nada daqui para a frente, a não ser este. E as 7 finais que nós falamos, eu não quero ganhar a última, eu quero ganhar é a próxima. Quero ganhar a última, obviamente, mas quero ganhar para já a próxima.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Só pensa na vitória. Mas o treinador do Braga, Paulo Fonseca, diz que a sua equipa também só pensa em ganhar.
Um objetivo que traçamos, que é fazer melhor do que na primeira volta. E este objetivo interno leva-nos a querer vencer todos os jogos até ao fim. Este não foge à regra, sabendo que vai ser um jogo muito difícil. Portanto, o líder do campeonato, o Braga, não ganha há mais de 60 anos para o campeonato fora com o Benfica. Portanto, temos aqui vários fatores que nos levam a querer vencer este jogo. Até porque vocês sabem, as minhas equipas nunca jogam para outro resultado que não seja a vitória. E porquê é que este jogo há de ser diferente?
Era Paulo Fonseca, treinador da equipa portuguesa do Sporting de Braga.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Resumo notícias desta sexta-feira, o primeiro dia de abril do ano de 2016. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que o acordo nuclear com o Irão tinha tido um sucesso substancial e serviu para, disse ele, abordar de modo realístico os perigos da proliferação nuclear. Falando numa reunião dos 5 membros do Conselho de Segurança mais a Alemanha no último dia de uma cimeira de segurança nuclear, Obama acrescentou que a aplicação total e contínua do acordo vai requerer o mesmo nível de cooperação que levou ao acordo por parte da comunidade internacional. A cimeira sobre segurança nuclear realiza-se quando há crescentes preocupações que militantes do chamado Estado Islâmico poderão fazer uso de bombas radioativas e sobre o desenvolvimento de armas nucleares por parte da Coreia do Norte. À margem da conferência, Obama reuniu-se com o presidente da Coreia do Sul e primeiro-ministro do Japão para discutir a ameaça norte-coreana. O programa nuclear da Coreia do Norte foi também um dos principais tópicos das conversações que o presidente americano manteve ontem com o seu homólogo chinês Xi Jinping. Os meios de informação sul-coreanos indicaram que a Coreia do Norte disparou um míssil a partir da sua costa leste no último de uma série de testes do género que fizeram aumentar as tensões com Pyongyang, Seoul e os aliados ocidentais da Coreia do Sul. A agência de notícias sul-coreana disse que o míssil de terra-ar foi lançado para o mar do Japão a meio da manhã de hoje. Vamos passar a apresentar manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. O Washington Post indica que o vírus Zika está a diminuir de intensidade em algumas nações. Este diário, aliás, apresenta uma reportagem sobre os efeitos da queda de um viaduto na Índia. Sondagem do mesmo jornal indica que Donald Trump é o candidato menos popular de sempre na candidatura à nomeação partidária. O New York Times refere que os cientistas se juntaram para encontrar a forma de encontrar a solução sobre o vírus Zika. Para os ouvintes que nos escutaram, votos sinceros de continuação de boa noite. Continuem com a Voz da América. Dentro do momento vão ficar com o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Twitter, Facebook e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto em Washington, ao microfone é mais Miguel, na produção Doris Dodson e hoje na técnica connosco Wojciech Sorniak. O acordo nuclear com o Irã foi um sucesso substancial e serviu para abordar de forma realística os perigos da proliferação nuclear, disse hoje o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Registradas mortes por ébola na Libéria e Guiné-Conakry. Banqueiro mais rico do mundo, Joseph Safra, acusado por procuradores no Brasil por estar ligado a um esquema para reduzir ou eliminar multas sobre impostos atrasados. Títulos das notícias que iremos desenvolver nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, que nesta terceira página também e teremos na página reservada às artes a conversa com o realizador português André Banza, que acaba de estrear em Washington o filme Vontade de Vencer, sobre a vida e obra do cantor angolano Anselmo Ralph. No final, e tal como sempre, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. O exército moçambicano realiza desde as 9 horas da manhã desta sexta-feira, dia 1 de abril, uma ofensiva contra a Renamo na Gorongosa, na província central de Sofala, sob a Voz da América de Fonte Seguro. Mais detalhes com o André Batista, em Manica.
Os bombardamentos que foram ouvidos a partir da vila da Gorongosa terão provocado pânico à população, segundo o relato de alguns moradores locais. Uma fonte local revelou à Voz da América o incidente de hoje, que até o fim da tarde desta sexta-feira as forças de defesa e segurança continuavam em Mucosa, não distante da base do líder da Renamo.
Tinha às 9 horas, então começaram a lançar bombardeamentos. Então, eu estava bombando, alegando que estamos bombando o presidente da Renamo, enquanto estava bombardeando dentro da população. E as bombas estavam caindo nas casas da população. Das 9 às 14 horas lançaram roquetes, 20 roquetes. Isto é coisa séria, não é dia de mentir. Estamos falando coisa séria. Coisa séria. E hoje bombardearam. E neste momento encontro-se no posto de tributo de Munduz.
Um jornalista local descreveu um ambiente tenso em alguns bairros da vila, salientando que nos últimos dias os confrontos tinham aumentado no interior da Gorongosa. A Voz da América tentou em vão ouvir a reação da polícia. A vaga de violência político-militar em Moçambique agravou-se nas últimas semanas com o registro de várias emboscadas e ataques nas principais estradas do país atribuídos a homens armados da Renamo. O maior partido da oposição em Moçambique ameaçava governar a força nas 6 províncias onde reivindica a vitória nas eleições gerais de 2014 a partir de 31 de março último. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Era o André Batista a partir da Beira, Moçambique, com a indicação de que o exército moçambicano realiza desde as 9 horas de hoje, desta sexta-feira, dia 1 de abril, uma ofensiva contra a Renamo na Gorongosa, província de Sofala. 14 horas e 4 minutos. Vamos agora à página de economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E quanto às notícias da economia, o Banco Nacional de Angola gravou todas as taxas de referência do mercado aumentando a taxa básica de juro ou taxa BNA em 2 pontos percentuais para 14%. A taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez foi igualmente agravada em 2 pontos percentuais, de 14% para 16%, e a da facilidade permanente de absorção de liquidez foi aumentada em apenas 0,5 ponto percentual, chegando agora a 2,25%. A Comissão de Política Monetária do Banco Nacional de Angola afirma que estas decisões decorrem da análise da situação atual no país. O grupo japonês Mitsu & Company continua interessado em investir nos projetos do Grupo Vale Moçambique. O grupo garantiu que continua a apoiar as negociações com a Nexi e relativas ao modelo de financiamento. A extração de carvão em Moatize, na província de Tete, tem estado a provocar um prejuízo ao Grupo Vale de US$ 500 milhões por ano, de acordo com o relatório e contas divulgado em fevereiro. O Banco de Cabo Verde anunciou um crescimento económico do país entre 1,5% e 2,5% para este ano. Na base desta projeção, o Banco Central aponta o arranque de importantes empreendimentos financiados com investimento estrangeiro, evolução relativamente favorável do enquadramento externo, contínua melhoria do balanço dos bancos e de uma maior efetivação da economia real. Quanto à política económica, o futuro governo deverá manter-se centrado na preservação das reservas externas em níveis adequados ao perfil de risco e à estabilidade macroeconómica e financeira do país. No Brasil, a produção industrial registrou uma queda de 2,5% em fevereiro, em comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística hoje. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção caiu 9,8%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de queda de 2,3% na variação mensal e de 10,4% na base anual. E a economia americana registrou um forte crescimento no mês de março, com um aumento de 215 mil empregos, um número que revela que a economia americana continua em alta. Os salários também registraram um aumento em média de 7 centavos por hora. A taxa de desemprego é de 4,9%. Esse robusto crescimento da economia americana, segundo analistas, é um forte sinal de confiança no mercado do trabalho. E para terminar, as cotações de câmbio nesta sexta-feira, uma libra de manhã era vendida a 1 dólar e 42 centavos, um euro custava 1 dólar e 14 centavos e um dólar americano era comprado por 14,9 rands sul-africanos.
Estreou recentemente em Washington um filme Vontade de Vencer sobre a vida do angolano Anselmo Ralph, realizado pelo português André Banza. Foi no Festival de Cinema Independente de DC. Após a exibição no Neve Memorial, Banza era um homem feliz, apesar da relativa pouca afluência numa cidade onde não faltam eventos.
Acho que correu bem, apesar de não termos tido assim muitas pessoas. Foi simpática a reação das pessoas, até agora tem sido interessante. Conseguimos também conversar um pouco com o Anselmo acabou por responder aqui algumas perguntas. Foi muito, muito engraçado, sim.
Esperava esta reação do público, pelo menos?
Para já, eu acho que a música do Anselmo, mais uma vez percebemos que é universal. As pessoas ficaram curiosas e fizeram algumas perguntas mesmo em relação a qual é que era o seu estilo de música, e eu fiquei contente, achei que era isso que as pessoas iam sentir também, essa curiosidade.
Falemos especificamente daquilo que é o documentário. O que é que motivou, o levou o André a interessar-se pela música do Anselmo Ralph e até chegar a produzir um documentário?
Bem, o que me interessou inicialmente foi mesmo o fenómeno do Anselmo. Portanto, compreendi que o fenómeno do Anselmo não se remetia apenas à África, não se remetia apenas aos Palop, nem à Angola, que é o país onde ele tem um sucesso enorme e é o seu país de origem. E depois compreendemos que havia um fenómeno que estava também a alastrar por Portugal, alastrar no bom sentido, por Portugal e por alguns países que tinham comunidades, não só angolanas, mas comunidades portuguesas também, e começámos a partir daí do fenómeno e depois percebemos que havia um homem, havia também vários sentimentos, várias convicções que existiam dentro do Anselmo, que influenciavam a sua vida e influenciavam também o seu trajeto, o seu percurso como homem e o seu percurso musical.
O que é que achou de mais interessante no filme e na vida do Anselmo?
Eu acho que aquilo que me, a partir de certa altura, me interessou foi mesmo o processo de composição do Anselmo, a maneira como ele trabalha, que é uma forma extremamente humilde e de energias que se juntam numa equipa que é muito, muito unida, que é a equipa de produção que ele tem. Ele trabalha muito diretamente com uma personagem do filme, que é uma personagem para mim também central na música do Anselmo, que é o Nelson, que é o produtor do Anselmo já de alguns anos. E eu acho que essa humildade que ele tem é transversal também na maneira como ele é espontâneo, ele não escreve as letras, portanto ele vai para dentro da cabine e começa no microfone e vai desenvolvendo as coisas ali, sempre nesse ambiente de espontaneidade. Essa energia existe sem ser muito pensada, sem ser muito filtrada. Isso achei muito interessante, mostrar às pessoas que alguém que tem uma música, um vídeo do YouTube, como Não Me Toca, tem 55 milhões de visualizações, foi feita com esta premissa, com a premissa de espontaneidade, de ser um sentimento só que ele achava, e as letras, as palavras vão surgindo. E isso foi uma coisa que eu achei logo surpreendente.
Da interação que teve com ele, percebeu que isso é de propósito ou...
Sim, isso é de propósito. Eu acho que aquilo que ele faz sempre é ter esse sentimento, não é? Ele tem já uma grande, tem já uma ideia muito forte daquilo que ele quer fazer, mas depois desenvolve-se muito naquilo que está a sentir no momento, se está triste, se está contente, se está a passar uma fase menos boa na sua vida, se está a passar uma fase mais positiva, e tudo isso existe também nessas palavras, nas palavras dele, que ele utiliza para escrever. E depois é todo esse lado de querer passar uma mensagem positiva. O Anselmo, acima de tudo, quer muito passar um exemplo aos jovens através da música, sempre uma coisa de positividade. Ele tem existe uma grande fé dentro dele, e que também fez com que ele escrevesse e fizesse este tipo de música, e eu acho que isso passa ali completamente no filme, porque ele realmente fez parte de um coro em Nova York. Teve praticamente a ser padre durante um momento da sua vida, e eu acho que isso também, lá está, está sempre dentro, essa convicção já existe, e depois há uma energia, uma espontaneidade que surge logo a seguir quando está a compor.
Ele não está somente a cantar músicas românticas, ele está tocando o coração das pessoas.
Tudo aquilo que compõe o tecido social está presente nas músicas do Anselmo.
Yeah. Nunca vou fazer aquilo que eu não sinto. Ouço a opinião, posso até respeitar, e às vezes posso tentar misturar o que eu acho bom, misturar com aquilo que eu quero fazer.
His music should be playing anywhere in Africa too, anywhere in Jamaica, Haiti, everywhere. You know what I mean? Every country.
Animado no palco, Anselmo Ralph é tímido na vida real, e essa imagem é mostrada no filme. Para o realizador André Banza, retratar esse lado foi um desafio.
Foi difícil, foi sempre uma negociação muito grande. Inicialmente queríamos filmar, haviam coisas que nós queríamos filmar e que o Anselmo achava que não sei se vou conseguir, vou ter que falar com a minha família e não sei o quê, coisa e tal. E depois compreendemos que O Anselmo também existe sempre na estrada, ou seja, o Anselmo não passa quase tempo nenhum com a família. Portanto, a partir de certa altura, fomos negociando isso com ele, dizendo: Anselmo, eu preciso mesmo passar este teu lado, que é um lado de abdicar completamente da família, em prol da música, em prol da tua carreira. E nós precisamos mesmo filmar a tua intimidade, precisamos de filmar como é que é a tua rotina, porque a tua rotina é 24 horas de um lado para o outro em concertos e completamente focado na tua música. E a partir daí houve uma facilidade maior, voltámos a enquadrar aquilo que nós queríamos mesmo fazer, que era passar o percurso dele e como é que, a experiência do Anselmo. E foi, acabou por ser mais fácil. Foi sempre várias etapas, várias fases de eu com ele. Fomos decidindo também o que é que seria mais interessante mostrar.
E falando especificamente da música, o André é português, Anselmo Ralph é angolano, é da terra da Kizomba, de outras músicas. Mas estas músicas começam a ter uma grande penetração em Portugal e não só. Estamos a vir de uma história em que era Portugal a influenciar culturalmente, mas parece que é o contrário neste momento. Qual é que é a sua leitura em relação a este fenómeno?
Eu acho que é das coisas também mais interessantes que têm acontecido em termos de música em Portugal nos últimos tempos. Sem dúvida que a dança foi uma grande influência para isso, ou seja, as pessoas em Portugal apaixonaram-se muito pela kizomba, apaixonaram-se por esse ritmo, muito mais do que se calhar aqui há uns tempos se tinham apaixonado por umas coladeiras ou por umas mornas ou por outro tipo de música vindo de outros países. E eu acho que a grande vantagem do Anselmo foi também a imagem do Anselmo. O Anselmo é alguém que também tem uma imagem muito forte, acabou por seduzir muito os públicos das crianças que acham verdadeiramente fascinante e ficam vidrados com a figura do Anselmo, dos óculos escuros. E a música dele também tem algo que eu acho que não é tão africana assim. Eu acho que a música dele é muito mais europeia do que se calhar outros artistas que apareceram antes do Anselmo. Portanto, o Anselmo soube dar o passo, soube encontrar a maneira como atravessar o Atlântico e fazer com que as pessoas se apaixonassem também com algo mais do que isso. Eu acho que é essa a grande diferença do Anselmo.
Em relação ao filme, como é que está a distribuição? Este já tem um inglês? Atingir mais mercados?
Nossa ideia, eu gostava muito de poder levar o filme a alguns dos países que nós visitámos, principalmente a Cabo Verde. E também a Inglaterra, gostávamos também de levar o filme até Moçambique, e estamos a tentar os possíveis para que isso seja possível, pelo menos uma distribuição que aconteça espontaneamente, mas que as pessoas vejam o filme, as pessoas que gostam da música do Anselmo também o conheçam um pouco melhor através do filme.
O que é que está a faltar?
Para já é uma questão de tempo as coisas acontecerem. Inicialmente o filme estreou em Portugal e estreou também em Angola. E o passo a seguir acabou por, quando pensávamos que iria ser esse o passo a seguir, que ele iria estrear em Cabo Verde e em Moçambique, não aconteceu, mas eu acho que estamos a tentar arranjar uma forma de, com a ajuda também do Anselmo, os sítios que ele visitar, levar o filme como cartão de visita também para ele.
Só para terminar, André, este é um filme sobre um músico angolano e se calhar posso abrir mais portas para mais filmes sobre músicos africanos e uma forma também de documentar. Algum caminho nessa onda?
Eu gostava muito, até porque esse foi um dos desafios quando comecei, era mesmo também fazer um trabalho deste tipo sobre um artista africano e sobre um artista angolano em específico. Não havia nada do género, nada tinha sido feito neste sentido, não é? Até agora. E nós, eu gostei muito, eu acho que Angola especificamente tem inúmeros estilos de música, tem desde o kuduro até aos sembas, tem muita coisa para desenvolver, tem muitos artistas com muito talento e quem sabe, talvez daqui a um tempo consigamos arranjar forma de fazer um trabalho deste género com outro artista ou com outro grupo musical.
as possibilidades de documentar a música angolana, aqui com o realizador português André Banza, que participou nesta cidade de Washington no Festival de Cinema Independente com o filme Vontade de Vencer, que é o primeiro da sua carreira.
Bom som. Bom som. Classic. Deixa acordar-te agora, pois tu estás a confundir. O que se passou entre nós já virou o passado. Nós sempre soubemos que tu tens o teu man e eu tenho a minha lady. Estava claro que esse nosso caso era passageiro. E agora vens chamar em vítima, dizendo que eu te magoei. Mas enxuga as tuas lágrimas, pois eu nunca te menti que eu tenho meu amor e não a vou deixar. Sempre soubeste que o plano entre nós era só uma curtição, e era proibido amar ou falar de paixão. Eu não te sei. Eu não te sei. Nenhum de nós dois é criança, pois nós sabíamos bem o que estávamos a fazer. E olha, ninguém obrigou ninguém, não. Mas se vês cá dizer-me que eu te usei, então me usaste também. Fica calma, eu acho melhor acabarmos bem. Pois eu descobri que eu tenho um grande amor. E eu vou aprender a lhe dar valor. Eu, o plano entre nós era só uma curtição. E era proibido amar ou falar de paixão. Eu não te sei. Eu não te sei. Eu não te sei. É que depois do prazer só resta a culpa. Eu tô cansado de pedir amor, desculpa. Eu quero ser um homem que sabe dar amor. Ela merece ter um amor fiel. Por isso vai no teu homem, que eu vou para minha mulher. Fica com teu homem, que eu vou ficar com a minha mulher. Amo teu homem, que eu vou amar também a minha mulher. Trata bem do teu homem, que eu vou tratar também da minha mulher. Está errado, está errado magoar quem ama, magoar quem ama. Oh, que Deus me ajude, que me perdoe por magoar quem ama, magoar quem ama.
Anselmo Ralph, cantor angolano que tem já um filme assinado pelo português André Banza. O filme é Vontade de Vencer, um filme que no mês passado de março foi apresentado aqui em Washington, D.C. 14 horas 24 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje que o acordo nuclear com o Irã tinha sido um sucesso substancial e serviu para abordar de uma forma realística os perigos da proliferação nuclear. Falando numa reunião dos 5 membros do Conselho de Segurança, mas a Alemanha, no último dia de uma cimeira de segurança nuclear, Obama acrescentou que a aplicação total e contínua do acordo vai requerer o mesmo nível de cooperação que levou ao acordo por parte da comunidade internacional. A cimeira sobre segurança nuclear realiza-se quando há crescentes preocupações que militantes do chamado Estado Islâmico poderão fazer uso de bombas radioativas e ainda sobre o desenvolvimento de armas nucleares por parte da Coreia do Norte. E falando da Coreia do Norte, os meios de informação sul-coreanos disseram que a Coreia do Norte disparou um míssil a partir da sua costa leste no último de uma série de testes do género que fizeram aumentar as tensões entre Pyongyang, Seul e os aliados ocidentais da Coreia do Sul. A agência de notícias sul-coreana disse que o míssil terra-ar foi lançado para o mar do Japão a meio da manhã de hoje. O Ministério da Defesa sul-coreano confirmou a notícia. O lançamento do míssil ocorre quando os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão a levar a cabo os seus maiores exercícios militares conjuntos no que Pyongyang diz serem preparativos para uma invasão. Uma mulher perdeu a vida de ébola na Libéria, que há poucos meses atrás foi considerada livre da doença. Na vizinha Guiné-Conakry, entretanto, quase 800 pessoas foram vacinadas na semana passada, incluindo 182 pessoas consideradas de alto risco, disse a Organização Mundial da Saúde. Esta organização disse que mais de 1000 pessoas podem ter tido contacto com pessoas infectadas e foram colocadas sob observação médica.
Sexo no editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Tal como em muitos outros países no mundo, o Bangladesh enfrenta a ameaça do extremismo violento. No Bangladesh, a subsecretária de Estado para a Segurança Civil, a Democracia e Direitos Humanos, Sara Sewall, afirmou que grupos têm estado desde há muito visando pessoas inocentes em cinemas, reuniões políticas e as celebrações do Ano Novo. Recentemente, extremistas esfaquearam um homem até à morte em Kurigram, por se ter convertido a um novo credo, isto segue-se a ataques recentes contra muçulmanos xiitas, hindus e cristãos. Nos anos mais recentes, 4 blogueiros foram assassinados a sangue frio. Blogueiros como Avijit Roy, que foi morto numa feira do livro em Dhaka. Estes atos bárbaros não são apenas ataques contra a população do Bangladesh, como ainda contra a longa tradição de debate aberto, tolerância religiosa e moderação. Os governos têm um papel importante a desempenhar para lá de enviar-se exército e polícia para proteger as pessoas contra ameaças extremistas. Os governos devem governar com justeza e não usar a luta contra o terrorismo para minar a democracia e o primado da lei, permitindo detenções, excesso de força ou restrições no espaço político. Estes género de ações podem, com efeito, empurrar as pessoas para o extremismo, afirmou a subsecretária Sewall. Mas os governos não podem fazer isto por si só. Contrapor ao extremismo violento, exigir dar poder às pessoas, incluindo aos dirigentes religiosos, às mulheres, aos empresários e aos jovens. A fim de libertar os talentos dos indivíduos na luta contra o extremismo violento, a liberdade de expressão deve ser protegida. Tal como afirmou a subsecretária Sewall, isto inclui a proteção das liberdades fundamentais de expressão pacífica, praticar ou não a sua fé e organizar-se segundo as suas crenças. Isto são direitos humanos universais, sendo igualmente fontes de resistência ao extremismo violento. Quando as pessoas são livres de falar sem represália contra a corrupção ou abuso por parte das forças de polícia local ou da marginalização, podem alertar os governos a resolver potenciais radicalizações antes de elas aumentarem. Face ao extremismo violento, afirmou a subsecretária Sewall, não tenho dúvida que a população do Bangladesh irá prevalecer se permanecer fiel à mais profunda tradição de inclusão, democracia e confiança no poder do povo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E chegados a este ponto, fica o convite para seguir a nossa programação informativa no www.voaportugues.com. Ponto final a esta emissão. Wojtek Zorniak na técnica, Doris Dodson na produção e eu, Amancio Miguel. Em nome de toda a equipa que durante esta semana esteve consigo, um grande abraço, um bom fim de semana e acompanhe amanhã, sábado e domingo, a nossa programação do final de semana. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.